Gostaria também de saudar os restantes membros desta mesa e queria agradecer o convite para estar aqui presente e para transmitir as minhas reflexões sobre esta matéria do relacionamento entre a responsabilização criminal e a responsabilização financeira. Duas notas prévias. A primeira é a de que, sendo eu um penalista e, portanto, este aspecto, alguém de outro mundo que não, da jurisdição do Tribunal de Contas, a leitura que faço da lei de organização do processo do Tribunal de Contas é uma leitura, reduzida a meia dúzia de normas, ou quase diria quase uma só norma, que é aquela da responsabilidade sancionatória financeira. E, portanto, eu tenho uma perspectiva diferente, portanto, mais parcelar do que... E, portanto, desconsidero, um pouco a responsabilidade reintegratória, na medida em que faço alguma diferença entre, e acho que há alguns pressupostos diferentes entre uma e outra forma de efetivação das responsabilidades financeiras. E, portanto, com esta premissa, peço já a vossa tolerância, que a leitura que faço da ligação entre ilícito financeiro e ilícito criminal está um bocado prejudicado por esta visão de fora, um bocado uma visão alien, e portanto esta minha intervenção terá sempre este pressuposto. Espero que isso depois não nos leve, mas é para a ficção científica, mesmo apesar da alien. A segunda é de que sempre que me convidam para este tipo de iniciativas, de conferências, e me pedem um PowerPoint para acompanhar, eu tenho sempre a dificuldade em saber se me faço valer da prerrogativa contra a autoincriminação quanto aos PowerPoints, na medida em que, de um modo geral, saem visualmente e esteticamente muito defeituosos. Sendo assim, com esta prevenção para esta ação, para esta sessão, eu renunciei a este meu privilégio, mas espero a vossa tolerância quanto à diferença significativa que há de PowerPoint para PowerPoint e que não lhe atribuo nenhum significado obscuro, é pura incompetência minha. Ora bem, começando então esta matéria da relação entre responsabilização criminal e responsabilização financeira, que eu acho que é um tema interessante, quer para os penalistas, quer, naturalmente, para quem anda na área da jurisdição de finanças, eu iria-se, numa forma muito simples, colocar em termos penais quais são as normas fundamentais, nomeadamente... em matéria de responsabilização financeira e quais os tipos legais que se importam para esta matéria. Ora bem, já aqui está, digamos, a formulação original do Código Penal, na sua, portanto, 1982, eu chamaria que no então artigo 437, a formulação que estava nesse número 2 era a equiparação a funcionar de quem desempenha funções políticas, governativas ou legislativas, seria regulada por lei especial. Chamaria a atenção que na vertente da altura, o que estava em causa era exatamente a regulação das cinco funções que tradicionalmente e, doutrinalmente se associam ao Estado, que era a função administrativa, jurisdicional, que seria aquela que estaria no Código Penal, e depois, em legislação própria, teria as funções políticas, governativas ou legislativas, portanto, correspondente às outros três tipos de funções do Estado. Posteriormente, a formulação passou, se formos ver o artigo 386, nomeadamente na revisão de 95, a equiparação a funcionar para efeito de lei penal de quem desempenha funções políticas é regulada por lei especial. A razão para a alteração deste número resulta de, entretanto, ter sido aprovada a Lei de Responsabilidade de Titulares de Cargos Públicos, crimes cometidos no exercício das suas funções. Eu só gostaria de chamar a atenção que a formulação da norma não é totalmente correta, porque não é o desempenho de funções políticas que está em causa, verdadeiramente que está em causa, é que a redação anterior, funções governativas, legislativas e políticas, não abrangia um novo tipo de titulares de cargos políticos, nomeadamente ao nível de órgãos autárquicos, e, portanto, a formulação teve que ser mais ampla, de modo a abranger os titulares de cargos políticos autárquicos que não desenvolvem propriamente funções governativas, políticas ou legislativas. Peço desculpa uma vez mais. E, portanto, é a Lei 3487 que regula os crimes de responsabilidade e que é uma consequência da norma constitucional do artigo 117, que, no seu número 3, diz: a lei determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, bem como as sanções aplicáveis aos respectivos efeitos, que podem incluir a destituição do cargo e a perda de mandato. E, portanto, foi em 1987 que, em consequência desta imposição constitucional, se viu o legislador obrigado a criar esta lei de responsabilidade de titulares de cargos políticos na altura e que hoje está formulada como lei que determina os crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos. Trata-se de uma alteração introduzida em 2010 e que, enfim, uma alteração inexplicável. Já vou tentar explicar o inexplicável, e que, portanto, colocou aqui os altos cargos públicos. Aqui depois há a enunciação dos cargos políticos, naturalmente que para efeitos de funções executivas é o membro do governo, os membros do órgão do governo próprio, os membros do órgão representativo da autarquia local. E, mais recentemente, no artigo 3º-A, portanto, acrescentaram-se os titulares de altos cargos públicos, enunciando-se o conjunto de altos cargos públicos que também são abrangidos pela lei. Em termos, digamos, de efeitos, além do estabelecimento de tipos de legais específicos para titulares de cargos políticos e as penas que estão previstas, que não se, enfim, diferenciam-se muito das penas que são previstas para os funcionários, digamos, há uma definição genérica de enquadramento e, sobretudo, digamos, o efeito político mais importante é a perda de mandato ou a demissão, consoante seja um órgão eletivo ou um órgão dependente de confiança política de órgãos eletivos. O único caso específico refere-se a titulares de órgãos autárquicos, em que há uma especificação na lei de tutela administrativa, em que se alarga a perda de mandato, que é esse o caso que se tem verificado, a condenação definitiva dos membros dos órgãos autárquicos em qualquer dos crimes de responsabilidade, implica a sua inelegibilidade nos atos eleitorais destinados a completar mandato, etc. Titulares de altos cargos públicos, como digo, foram introduzidos nesta lei em 2010 e, um pouco estranhamente, a enunciação dos altos cargos públicos aparece única e exclusivamente nos crimes de corrupção. Isto é, a única alteração que houve em termos de titulares de altos cargos públicos foi no crime de corrupção, seja no corrupção em sentido estrito, seja no recebimento de indivíduo, onde antes estava o titular de cargo político que passou a ser o titular de cargo político ou o titular de alto cargo público que, estranhamente, pelo menos, não encontrei nenhum efeito específico destes crimes de responsabilidade para o titular de altos cargos públicos. De qualquer modo, no Código Penal existe uma pena que é a pena de suspensão ou proibição de exercício de funções, que está no artigo 66 do Código Penal e que, digamos, em pressupostos muito estritos, permite que o Tribunal proíba o exercício de funções por um determinado prazo. Portanto, era só para referir que é um pouco estranho que uma lei que visa a responsabilidade de titulares de altos cargos públicos preveja crimes e não tenha, pelo menos, definido qual o efeito do crime de responsabilidade. É nesse sentido que parece um bocado inexplicável que se coloque, mas, tanto quanto me parece, tal não existe. Ora bem, vamos então ver, e era aqui que se queria chegar, quais são as tipicidades que normalmente ou comumente se associam a valores de legalidade financeira, legalidade orçamental. E o primeiro ponto, que tem alguma coisa a ver com o tema que se tem andado a discutir e a propósito do famoso decreto 22.257 de 1933, é exatamente uma querela que se colocou na altura em que foi aprovada a lei de responsabilidade de titulares de cargos políticos, cuja fonte original é uma lei, a Lei 266 de 27 de julho de 1914, que era a lei que tinha os crimes de responsabilidade dos membros do Executivo, e digamos, havia a dúvida se essa lei teria ou não sido revogada, pelo menos parcialmente, pelo decreto 22.257. Eu chamarei a atenção que existe um parecer da Procuradoria-Geral da República que diz os artigos 12, 5, 8, 31, número 2 da lei número 266 foram parcialmente revogados e substituídos por legislação posterior pelos artigos 35 e 36 do decreto-lei número 22.257. Daqui decorre, parece-me, que há, e que poderá ser uma explicação para o que vamos discutir a seguir, é que o legislador, em 1987, colocou como tipos legais de crime, de crimes de responsabilidade, crimes que estavam na lei de 1911. Portanto, fez os crimes que vamos referir, têm, digamos, a sua ligação. Por sua vez, o legislador, provavelmente, para efeitos de lei orgânica do Tribunal de Contas, terá partido do princípio que haveria todas as tipicidades previstas neste decreto de 22.000 e, em certo sentido, transformou naquilo que são hoje os ilícitos financeiros. E só isto faz a explicar que, digamos, uma lei, nomeadamente a lei orgânica do Tribunal de Contas, que depois de ser aprovado, uns anos depois, apareça uma referência ao decreto de 22/2003 no artigo 60, número 2. Portanto, há aqui qualquer coisa de interpretação diferente que leva a que... O que é que eu quero dizer com isto? Que, eventualmente, alguma sobreposição normativa, que eu acho que existe entre os tipos legais de crime e algumas tipicidades das infrações ao nível de responsabilidade sancionatória que vamos ver, decorre, eventualmente, de enquanto que o legislador 1987, na Lei de Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos, entendeu transformar crime as tipicidades ou as predominantes tipicidades que estavam na legislação de 1911, o legislador para efeitos de lei orgânica do Tribunal de Contas terá entendido que as tipicidades que estavam no 33 é que vigorariam, e portanto as de 1911 já não vigorariam, levando a esta situação, que me parece um pouco constrangedora, de haver sobreposições normativas. Como digo, eu não encontro um fundamento muito plausível para um legislador fazer, enfim, ressuscitar o decreto de 1933 e colocá-lo, não é, no artigo 60 da Lei Orgânica do Processo de Tribunal de Contas, quando existe legislação criminal já específica para esse efeito. A minha ideia, enfim, e aqui admito que há mais uma espécie de indício policiarista, a minha ideia é que cada um fez a lei sem saber que existia o problema. E, no caso da lei de 1987, também é compreensível que em 1987 ainda não havia jurisdição do Tribunal de Contas, nomeadamente para efeitos de efetivação de responsabilidades financeiras. Foi só em 89. E, portanto, esse ponto é preciso ter em atenção. Mas há aqui qualquer coisa que não correu bem. Este parecer da Procuradoria tenta explicar porque é que houve revogações e porque é que há, e, portanto, falta saber. E seria este, digamos, um ponto que valia a pena apurar e averiguar para ver se não é este. Quais são os tipos legais de crime que estão previstos na Lei de Responsabilidade Titulares de Cargos Políticos que têm diretamente a ver com aspectos financeiros? O primeiro é o crime de violação de norma de execução orçamental, portanto, o artigo 14º da Lei 3487, que diz o titular de cargo político, quem por dever ter o seu cargo, incumba dar cumprimento a normas de execução orçamental e conscientemente as viola. Portanto, há um conjunto de regras, não é? Escusado será dizer que eventualmente a única circunstância que poderá ter alguma autonomia é aquela que consta da linha D, utilizando dotações ou fundos secretos com violação das regras da universalidade e especificação legalmente prevista, porque todas as anteriores alíneas coincidem, não é? Coincidem com ilícitos financeiros. Já, portanto, apenas uma nota, a interpretação que eu sempre dei a este tipo legal de crime, quando fala o titular de cargo político, a quem por dever do cargo incumba, sempre interpretei que era só o membro do governo, na medida em que entendia que o dar cumprimento a normas de execução resultaria da lei de enquadramento orçamental, onde se estabelece exatamente as normas que os membros do governo na sua área estão obrigados a cumprir para efeitos de execução orçamental. De facto, na prática, a única condenação que existe por este crime é de um autarca. Mas chamaria só uma nota quanto ao elemento subjetivo conscientemente a que iremos depois voltar quando nos referirmos a um problema de âmbito subjetivo. O segundo crime, que é um crime que é comum a funcionários e um crime a titular de cargo político, é o crime de peculatuso, enfim, a formação é peculatuso, que é dar a dinheiro público destino para uso público diferente daquele que estiver legalmente afetado. E, portanto, vale também para o funcionário, portanto, está previsto no Código Penal e está previsto nesta lei de responsabilidade de titulares de cargos políticos. Este tipo legal de crime, em si, até acaba por coincidir com alguns que estão nos crimes de execução, de violação de normas de execução orçamental, é um crime referente à legalidade da despesa pública, evidentemente, está formulado, como estava formulado desde 1886, e, portanto, dar destino a dinheiro público e, digamos, a sua integração sistemática dentro do chamado crime de peculatuso leva a que, se forem ver algum comentário sobre este crime, dificilmente conseguiram perceber exatamente o que é que estará em causa, por força de ser. Mas o que está em causa é um problema de legalidade da despesa. São fundamentalmente estes dois tipos legais de crime. Há ainda um terceiro que costuma passar um pouco desapercebido, mas que está também nesta lei, que é o artigo 26, número 2, que é o titular de cargo político que efetuar fraudulentamente concessões ou celebrar contratos em benefício terceiro ou em prejuízo do Estado. Admito que seja um tipo legal, enfim, pouco compreensível, até porque a formulação, o efetuar de concessões, decorre daquela lei de 1911, mas pode ter alguma coisa a ver na medida em que está em causa a contratação pública. Portanto, serão estes. Quais são os aspectos comuns a estes três tipos legais de crime? Primeiro, são ilícitos financeiros públicos, têm causa a legalidade de despesa, em qualquer um deles. São crimes de titulares de cargos ou até de funcionários que, por definição, estão obrigados à legalidade financeira e, consequentemente, estão submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas. Portanto, isto é, do ponto de vista de tipicidade, os agentes abrangidos são agentes que necessariamente estão abrangidos pela jurisdição do Tribunal de Contas. São crimes que lesam somente a legalidade financeira, não têm outro bem jurídico que esteja em causa, e, portanto, até o próprio dever jurídico é o mesmo que está subjacente às infrações financeiras. Por fim, eu diria que, em regra, a forma por que se toma conhecimento destes crimes deve ser idêntica à forma por que se toma conhecimento as próprias infrações financeiras. Vistas as identidades, agora algumas questões em termos de diferença. A primeira é uma questão que é suscitada já agora em termos doutrinais por um artigo de um conselheiro, Alfredo José de Sousa, que tem um artigo sobre crime de violação de normas de execução orçamental, no qual é suscitada a questão de haver alguma contradição entre o Código Penal, e nomeadamente a legislação penal, e as infrações financeiras, nomeadamente por remissão para este artigo 35 do Decreto-Lei de 1933, entendendo ele que esta norma, esta remissão que é feita no artigo 60 levaria que a responsabilidade financeira fosse mais exigente que a responsabilidade penal. Uma vez que o artigo 33 exigiria, digamos, a violação de um dever, o dever, portanto, de consultar ou de se informar junto das instituições competentes, ou seria crime, no caso, de decidir contra a informação que fosse prestada, entenderia que, do ponto de vista penal, digamos, o tipo legal estaria mais aberto, na medida em que bastaria apenas o dolo. Eu julgo que a conclusão não é correta, e na medida em que o conscientemente de que está previsto no crime de violação de normas de execução orçamental, pelo contrário, é capaz de ter um efeito mais restritivo em termos de aplicação do que aquele que está previsto no artigo 33. No sentido que o artigo 33, no momento em que pune o artigo 33, não é o artigo 33, a remissão para o artigo 33 em termos de infração financeira, em certo sentido, quando pune ou considera infração financeira o não se ter informado devidamente, em alguma medida está, digamos, a punir o erro indesculpável. Portanto, aquilo que, neste sentido, não parece correta a ilação, pelo menos, de que a responsabilidade penal fosse mais ampla que a responsabilidade financeira. Não parece que seja lícita essa solução. Já agora, em relação a esta matéria da remissão, nomeadamente dos pressupostos de responsabilidade criminal, quer dos membros do governo, quer dos titulares de órgãos executivos de órgãos autárquicos, eu chamaria a atenção que é diferente a perspectiva consoante estejamos no âmbito sancionatório daquilo que seria se estivesse no âmbito da responsabilidade reintegratória. Apesar de tudo, acho que faz todo sentido a solução que é tomada. Chamaria a atenção da leitura que faço da lei orgânica, o número 4 até parece que abrangerá outros agentes, quando fala que essa responsabilidade pode ainda recair nos funcionários ou agentes que nas suas informações para os membros do governo, ou para os gerentes, dirigentes ou administradores, e isto quase que dá a ideia, repito, em termos de responsabilidade sancionatória, que a mesma regra que está prevista no artigo 36, não é? Artigo 36 deveria ser também aplicada a titulares de altos cargos públicos, pelo menos nesta perspectiva. É óbvio que o problema, para mim, aceitando que deve existir, e mesmo ao nível de sancionatório, o respeito do princípio da confiança, e, portanto, a confiança entre órgãos, não é? Entre órgãos e o aspecto mais decisivo é saber qual é o funcionário competente. E o que é que significa funcionário competente? Do ponto de vista, enfim, mais tradicional, mais clássico, funcionário competente é o funcionário legalmente investido, portanto, submetido a uma relação jurídica ou pública, jurídico-administrativa, que presta informação e, no fundo, é um profissional. E, portanto, do ponto de vista da relação de confiança de alguém que está obrigado a obter informação para tomar uma decisão, acho, do ponto de vista sancionatório, não é uma solução que me pareça errada. Repito, quanto ao aspecto reintegratório, aí deixaria para quem é competente nessa matéria. Agora, o que de facto me parece relevante é que o facto de não haver a responsabilidade sancionatória do titular, não pode haver desresponsabilização. Tem que haver um funcionário, e volto a repetir a expressão que está na legislação de 33, é o funcionário competente. Funcionário competente. E funcionar no sentido jurídico ou público. Mais do que isto, também não posso acrescentar. E agora entramos num segundo tema, que, enfim, que é aquele que me parece merecer alguma reflexão, que é o seguinte. Não é difícil, eu diria que, enfim, com alguma facilidade chega a esta conclusão, que existe uma sobreposição normativa entre os tipos legais de crime e as infrações financeiras, tanto do ponto de vista subjetivo como do ponto de vista econômico. E era um pouco sobre esta matéria que eu gostaria de refletir, não tanto na perspectiva do bis in idem, nem bis in idem, parece um ponto importante, mas sobretudo na perspectiva de que se tem que ter em consideração, desde logo, que a legislação penal de que estamos a falar foi promulgada em momento em que, além de haver dúvidas sobre a sua, digamos, vigência, ainda não existia instituído nem constitucional, nem legalmente, um poder sancionatório do Tribunal de Contas. E é esse o ponto que se deve ter em atenção quando se faz a análise desta lei. Neste sentido, não acho que seja de todo arbitrário retirar a conclusão que aquilo que constava, se quisermos, as ilicitudes que constavam no decreto de 1933, em alguma medida foram transformadas nas infrações financeiras que hoje conhecemos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. E, portanto, a primeira questão é exatamente saber se só pelo facto de haver uma nova jurisdição diretamente ligada à matéria da legalidade financeira, se não é politicamente exigido uma reavaliação da necessidade da intervenção penal. Diria mais, uma vez que este seminário se insere numa perspectiva futura de alteração, naturalmente que dentro dessa visão de perspectiva, acho que é um tema que merece ser considerado, merece ser considerado. Eu agora só, nesta vertente de ligação, quando estivesse em cima, o próximo avisasse, era o seguinte, em termos de ligação entre o ilícito criminal e o ilícito financeiro, enfim, eu encontro duas posições fundamentais. Uma, que está traduzida no parecer da Procuradoria-Geral da República e que suponho que seja mais ou menos aceita em termos de jurisdição financeira, que é a ideia da autonomia entre os ilícitos. E, portanto, isto significaria, tecnicamente, que qualquer agente, qualquer contável, cometesse uma infração, seria simultaneamente, ou poderia ser simultaneamente, punido por infração financeira e por infração criminal. Tenho algumas dúvidas quanto a esta solução, desde logo que acho que parecer, enfim, fundamenta um pouco numa espécie de linha contínua com a responsabilidade reintegratória. Que há uma norma da responsabilidade reintegratória que diz que é independentemente dos outros ilícitos, mais ou menos isso, ou de outras responsabilidades, não é? Digamos, a ideológica é um pouco a utilizar este argumento para efeitos de responsabilidade sancionatória, não é? Para efeitos de responsabilidade sancionatória, e, portanto, aqui derivaria, portanto, a possibilidade de acumulação. Uma outra posição, volto a repetir, e aqui esta não é propriamente defendida, mas é sugerida pelo conselheiro Alfredo José de Sousa, é ver, digamos, o direito sancionatório do Tribunal de Contas como algo semelhante ao direito da maior ordenação social, portanto, do direito de contraordenações, e, portanto, neste caso, refere exatamente àquela regra, quando há contraordenações, digamos, só se aplicar o ilícito mais grave e, portanto, garantir o problema do bis in idem. Eu acho que as perspectivas em si, digamos, as soluções em si também dependem um bocado das perspectivas que se têm e julgo que no caso do parecer da Procuradoria-Geral da República, eu diria que estariam em causa dois argumentos. Aquele da responsabilidade ressarcitória, reintegratória, portanto, como há uma norma no artigo 60 que diz isto, deve-se dizer também para a responsabilidade sancionatória, e ainda um pouco, digamos, o alcance do direito disciplinar da função pública, e, portanto, haveria aqui uma espécie de equiparação do direito sancionatório do Tribunal de Contas, um pouco na lógica do direito disciplinar, nomeadamente ser um universo restrito, os contábeis, não é? Os contábeis. Bom, eu aqui, primeiro, acho que o recurso ao artigo 60 da responsabilidade reintegratória não me parece que seja facilmente transponível para a responsabilidade sancionatória e depois o âmbito do direito disciplinar tem algumas limitações, desde logo porque o direito disciplinar não é tão autónomo quanto se julga. Embora haja um erro de base no nosso sistema jurídico, ou seja, de que um funcionário que cometa crimes no exercício das suas funções precise de um processo disciplinar para ser despedido, que é uma solução que me parece um bocado estranha, mas que é o que, de facto, formalmente acontece, formalmente acontece, mas, independentemente disso, é preciso não esquecer que a entidade administrativa está obrigada a ter em conta a sentença penal e os factos que constam da sentença penal para exercer a ação disciplinar. E, portanto, não é exatamente o mesmo. Como tenho muito pouco tempo, eu vou resumir. A questão é a de saber o seguinte. No caso de estar em causa uma legalidade, ilegalidade financeira, e é bom que se tenha, portanto, em consideração que quer os ilícitos penais que referimos, quer os ilícitos financeiros são casos de ilegalidade financeira, não é? Casos de ilegalidade financeira, qual é o tribunal constitucionalmente competente para averiguar de uma ilegalidade financeira? Eu parece-me que a resposta será o Tribunal de Contas. Sendo constitucionalmente atribuído ao Tribunal de Contas um poder sancionatório, e esse poder sancionatório é um poder instrumental de uma competência que lhe cabe, a pergunta que se tem que colocar é em que medida é admissível, que haja um outro poder sancionatório concorrente com o poder constitucional do Tribunal de Contas. Isto, só para chamar a atenção, que nem a tese da autonomia, nem a tese do nebis in idem me parecem válidas, porque, no fundo, a questão que se coloca é se, para o Tribunal Penal, quando vai decidir de um destes crimes, não está a utilizar o princípio da suficiência, no sentido que está a ter que decidir de uma questão prévia, a legalidade ou ilegalidade da despesa, que é da competência do Tribunal. Dito por outras palavras, seguíssemos uma regra lógica, antes de ir ao Tribunal Penal, devia ir ao Tribunal de Contas, e só depois do Tribunal de Contas dizer que há uma ilegalidade, é que deveria ir ao Tribunal Penal. O que é que daqui decorre? Decorre que depois, e esta é, quanto a mim, a fragilidade da tese da autonomia, é que não é consistente que um tribunal condene penalmente e o Tribunal de Contas entenda que existe a negligência. Ou até nem entenda que não há ilegalidade nenhuma. E, portanto, o problema é que quer a tese das contraordenações, quer a tese da autonomia, estão a pensar com entidades administrativas. A pensar em entidades administrativas em ligação com o Tribunal Penal. No sentido de que a tese do nebis in idem, que é defendida pelo conselheiro Alfredo José Sousa, é a de que, no âmbito das contraordenações, sempre que há crime e contraordenação pelo mesmo facto, o julgamento é feito pelo Tribunal Penal e que decide definitivamente. No caso, de por qualquer razão ter havido separação de processos, isto é, há um julgamento, há a aplicação de uma coima e depois vem-se a verificar que é um crime, isto significa que vai ao Tribunal Penal e, se o Tribunal Penal decidir, revoga a decisão da entidade administrativa, caduca a coima. Este raciocínio não me parece que seja permitido neste relacionamento. E, portanto, quero eu dizer com isto que, do ponto de vista da ligação entre direito penal e ilícito financeiro, temos uma relação que não é suscetível de ser integrada da mesma forma que vemos noutras áreas do direito. E chegados aqui, e portanto para terminar, peço desculpa toda, mais uma tolerância para além das outras que já pedi, o seguinte, estando em causa a revisão do poder sancionatório, ou se quisermos, a jurisdição do Tribunal de Contas, a pergunta que se deve colocar é exatamente se uma revisão do sistema sancionatório do Tribunal de Contas não poderia, levar definitivamente à descriminalização destas tipicidades que são excêntricas e, repito, sem prejuízo de eventualmente até serem um erro histórico. Que, obviamente, depois há outras questões, que é de saber, bom, nomeadamente a responsabilidade penal, porque da responsabilidade penal resulta a responsabilização política, nomeadamente a perda de mandato, e, portanto, tem que se pode e deve-se discutir em que medida, do poder sancionatório do Tribunal de Contas é ou não possível a ligação com outro tipo de sanções, seja a perda de mandato, com todo o respeito, é um tema muito importante, mas na perspectiva prática não tem tido qualquer efeito útil, porque os processos demoram mais do que o próprio mandato. O problema dos titulares de altos cargos públicos e o problema de haver ou não a proibição ou a inibição de exercício de função pública e, portanto, todo este conjunto. Queria, enfim, era só mais este aspecto de reflexão, era exatamente chamar a atenção que há aqui algumas especificidades e eu acho que o ponto de partida da elaboração tem que ser através do Estatuto Constitucional do Tribunal de Contas e dos poderes que estão previstos na Constituição. E só aí é que está bem. Era só. Agradeço-me uma vez mais a vossa atenção.